Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 8, meus irmãos e irmãs, por gentileza, vamos ler juntos. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse, o quê, meus irmãos? Não contaminar-se. Versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, o que ele disse? Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Verso 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos, 10 dias. Quantos dias, irmãos? 10 dias. E que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou durante quantos dias? 10 dias. No fim de quantos dias, irmãos? 10. Jesus, hein? O que será que tem a ver isso, hein? Experimentou no final dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei? Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber. Eles davam o quê, gente? Legumes para todo mundo. Versículo 17. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, de quantos dias eram? Nada a ver com 10 dias, eram 3 anos, está certo? Era só para ver se vocês estavam aí fixos com a ideia dos 10 dias ou se vocês estavam prestando atenção no texto. Vamos lá. Vencido o tempo, de quanto tempo foi, meus irmãos? 3 anos, muito bem. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de quem? Guarda esse nomezinho. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou quantas vezes mais doutos? Ih, gente, 10 dias, 10 vezes mais doutos. O que, que isso tem a ver? Absolutamente nada. Vamos voltar lá. E achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto aqui, porque a temática que brota desse texto são os tempos de provação. Tempos de provação. Aparentemente, não. A gente leu aqui um texto que eles são aprovados, que recebem uma recompensa no final do processo como aqui está, mas essa história ela é fundamentalmente uma história que marca tempos de provação na vida deles. Como é que essa história se inicia? Essa história se inicia com a cidade de Jerusalém sendo sitiada. A cidade de Jerusalém é cercada, é sitiada. Depois disso, o templo é profanado. Nabucodonosor, seu exército, o exército da Babilônia, o grande império babilônico, eles vão e invadem o templo, profanam o templo, ou seja, entram em lugares sagrados, tomam os utensílios do templo, alguns daqueles utensílios que eram utilizados lá para adoração a Deus, e levam, não apenas tomam, não apenas invadem, não apenas profanam, mas levam para se usar em alguma coisa dentro de um templo pagão, profanando completamente e trazendo tristeza profunda para aqueles que lá estavam. Terceira coisa, eles agora sequestram, eles entram nas casas, eles escolhem pessoas, como você e eu, escolhem bem pessoas da linhagem real, como você e eu, e nobres, como você e eu, amém? 10 vezes mais nobres. E tomam essas pessoas, jovens, para levar para a corte, para que lá na corte eles fossem ensinados em diversas áreas, em diversas áreas. Nessas áreas, eles serão capacitados para que no futuro pudessem assistir ao rei. E o rei dá uma ordem muito especial. A ordem do rei é: dê a eles daquilo que eu comer. Dê a eles a ração diária. A ideia era: dê a eles da minha mesa. Aquilo que eu comer, eles também comerão. Não é uma coisa que aparentemente é uma coisa honrosa. Afinal de contas, o rei está chamando. Peraí, gente, pera um minutinho. O rei está chamando para comer da mesma comida dele, que maravilha. Pelo menos tem um lado bom nessa história. Teria um lado bom se Deus não tivesse mostrado o que é que estava por trás disso aí. Por trás disso aí, existe uma série de coisas que são imensamente importantes para o nosso entendimento do que o texto traz. E eu queria lembrá-los que o seguinte, que na nossa vida nós temos uma série de boas propostas. Aparentemente, boas propostas. Aparentemente, boas oportunidades. Mas que por trás delas estão certas coisas que nossos olhos normais, naturais, não conseguem enxergar e só conseguimos perceber o que está por trás, se é certo, se é errado, se é bom, se não é, se Deus nos revelar. Então, imagine bem a situação que eles estavam. Deus trouxe ao coração de Daniel e a esses quatro, esses três outros meninos aqui, que eu chamo de os meninos de Jerusalém, Deus trouxe aos meninos de Jerusalém a capacidade de ver o que outros não viam, de entender o que outros não entendiam, de saber o que outros não sabiam. Daí Daniel, no versículo 8, o texto que nós lemos, ele fala, ele traz uma definição que talvez seja o verso mais conhecido de todo o livro. Decidiu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Esse texto nos abre, meus irmãos, as portas para o nosso entendimento. Primeiro, vamos entender. Eles viviam tempos de provação. Eles viviam tempos de provação. Cidade sitiada. Templo profanado. Sequestrados, retirados da sua casa, retirados do seu ambiente, levados para lá para aprender uma outra língua, tiveram os seus nomes transformados para viver num outro contexto a fim de poderem assistir ao rei, servir a este rei. Tempo de provação. Não sei se você já viveu algum tempo de provação, tempo difícil na sua vida, em que de uma hora para outra as coisas estavam normais. Céu de brigadeiro, coisa estava normal, de repente o barco deu uma virada e aí a pessoa entra numa maré que diz assim: meu Deus, eu estou numa maré, uma maré violenta, essa maré é a maré de azar. Essa é a interpretação popular, não é verdade, mas é a interpretação que a gente faz. A gente diz: ó, entrei numa fase difícil, estou precisando de uma oração, ora. E alguns dizem assim: me ora aí, eu não sei o que é isso, mas me ora aí. Esse tempo de provação, ele foi enfrentado de uma maneira tão contundente e tão clara, com algumas marcas especiais dessa presença de Deus conosco nos tempos da provação. E a primeira delas é: em tempos de provação, não abra mão dos seus valores espirituais. Em tempos de provação, não abra mão dos seus valores espirituais. Daniel e os meninos, eles decidiram firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Era uma postura corajosa e perigosa. Era uma afronta. Não era alguma coisa respeitosa. Era corajosa, perigosa e era uma afronta. Mas eles estavam convictos de que não poderiam abrir mão disso. Por quê? Porque o Senhor revelou a eles o que estava por trás. E a pergunta que eu faço a você é: o que estava escondido sob a ordem do rei? Sob a ordem do rei estava escondido um distanciamento de Deus. Sob a ordem do rei estava escondido um rompimento com a vida espiritual de Daniel e dos meninos, com toda a herança que eles receberam, a herança de um Deus vivo, poderoso, de um Deus real, um Deus que tinha aliança com o seu povo e que tinha aliança com eles. Por trás do convite do rei de estar à sua mesa, não literalmente assentado à sua mesa, mas de comer das finas iguarias que ali estavam, de desfrutar daquele ambiente da corte, estava um rompimento de um relacionamento espiritual, Estava ali um rompimento com o seu povo. A ideia é: esqueçam do seu povo. Abandone o seu povo. Por conseguinte, esqueçam do seu Deus. Abandone o seu Deus. Em tempos de provação, meus irmãos e minhas irmãs, não abramos mão dos valores espirituais. Diante deles estava o engano, diante deles estava a confusão. Essa ordem do rei poderia tirá-los do eixo, eram meninos, poderia tirá-los do eixo. Certas propostas que nos são feitas, elas nos tiram do eixo, elas mexem com a nossa mente. Elas mexem com a nossa cultura, com a nossa história. Elas mexem com tudo aquilo que nós aprendemos. Às vezes fomos criados num caminho assim, assim, assim. Surge uma proposta que aparentemente é uma proposta boa, inocente, ingênua. Mas por trás dela está uma estratégia diabólica para derrubar a nossa vida. Quero afirmar aos irmãos que esta era uma armadilha do diabo para impedir um projeto de Deus que era muito maior do que toda essa história. Porque se nós formos ler o começo do texto, nós vamos observar que Deus entregou Joaquim nas mãos de Nabucodonosor. Havia um projeto divino. Debaixo daquela provação, ou acima dela, estava um projeto divino. Deus tinha o seu querer estabelecido. E quando Nabucodonosor entra com essa palavra sedutora, o objetivo do nosso inimigo era tirá-los desse eixo e romper a caminhada que ele estava. E você sabe que poder seduz. Existe uma frase que talvez você já tenha ouvido: dê poder a um homem e verás quem ele é. Não sei se você já conheceu gente que mudou depois que virou um pouquinho poderosa. E nem era a Anitta. Nem era a Anitta, era outra pessoa. E a pessoa começa a achar que é poderosa. E a pessoa que acha que é, não precisa ser não, basta achar que é. Se ela achar que é, já era. Pessoas que conviviam com a gente, de repente, tiveram uma promoção, subiram um degrauzinho, estão um pouquinho mais alto na vida, já olha o outro de nariz empinado, a altivez, a soberbia, toma a pessoa de uma forma que você diz: meu Deus do céu, nem parece que é fulano de tal. Nem mudou, hein? Como mudou? O poder seduz. Tanto seduz que, para manter o poder maior, uma estrutura de pequenos poderes é criada, de tal forma que os poderes sejam compartilhados. E assim, todos os pequenos poderes são estabelecidos para que haja um poder maior. E essa estrutura estava ali, a oportunidade estava ali, o desafio estava ali, a proposta estava ali. Em tempos de provação, não abra mão dos seus valores espirituais. Essa mesa era uma armadilha, meus irmãos, e Deus revelou. Não está claro? Deus revelou. Pela continuação do texto, a gente vê que Deus trouxe a luz à tona. Não à toa ele toma uma decisão. A decisão dele não é fundamentada nos seus méritos, nas suas qualidades, mas é uma decisão fundamentada na iluminação do Espírito Santo de Deus que falou com ele. E assim é na nossa vida. Você toma uma decisão de não aceitar determinadas coisas. Não é porque você é bom, não. Não, eu sou bom. Eu sou muito bom. Na verdade, eu sou ótimo. Eu sou 10. E humilde também. Não. A decisão de Daniel, ela não foi fundamentada na sua qualificação. A decisão dos meninos de Jerusalém não teve por base a sua capacidade, a sua bondade. A decisão dos meninos de Jerusalém teve base a iluminação do Espírito Santo de Deus, que continua a nos iluminar hoje, a nos mostrar o que é certo e o que é errado. Continua a nos desvendar aquilo que está escondido. Olha, parece bom. O que você está achando? Ah, eu também estou achando que está bom. E você? Eu estou achando que está ótimo. Mas e o que, que Deus pensa sobre esse assunto? Sei lá. Aí a gente ora antes de agir, pede misericórdia, clama ao Senhor, e Deus traz, Deus revela. Estava lá escondido um negócio, uma maracutaia, um tapete prontinho para nos derrubar. Tinha lá um projeto do inferno para destruir a nossa vida, para romper uma questão espiritual, para nos destruir na nossa caminhada com o Senhor. Mas Deus traz à tona, Deus traz à luz, Deus revela. E exatamente por conta disso, nós precisamos lembrar, em tempos de provação, não vamos abrir mão da nossa vida espiritual, da nossa espiritualidade. Agora, é fácil?
Você acha que foi fácil para eles? Você acha que é fácil deixar de sucumbir a uma tentação tão agradável como essa? Finas iguarias do rei, moral. Se fosse hoje, respeito o moço. Patente alta. Bigode grosso. Está na Bíblia não, mas essa é a ideia. Está dando para você entender? Essa é a ideia. Estou exemplificando para você entender. Só para você entender a ideia que está ali. A ideia que está por trás disso é o seguinte: é uma moral violenta. Só que, na verdade, o projeto era outro. O projeto era derrotar, era destruir. O projeto era corromper, era romper com o processo de Deus na vida deles. Mas a graça do Senhor estava sobre eles. E eles conseguiram resistir e dizer: não, eu não vou aceitar, eu não quero. Não foi fácil, não foi mole para eles, porque não é mole para nenhum de nós. Jesus, meus irmãos, jejuou 40 dias, 40 noites, teve fome. Aí aparece, né? A Bíblia diz que o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado, e aparece o inimigo, o diabo, fazendo a seguinte proposta: pega uma pedra no chão com cara de pão, entendeu? E quando você está com fome, qualquer coisa vira comida. Você olha esse negócio, isso aqui parece um feijão, entendeu? Você imagina, 40 dias e 40 noites, mostrou uma pedra, e a pedra realmente tem um formato característico de pão, e disse: oh, transforma essa pedra em pães. Transforma, se alimenta, vai lá, é só isso. Jesus disse o quê? Você lembra? Isso é quando você tiver que fazer uma dieta, lembra dessa frase? Deixei você falar para você lembrar. Qual é a frase mesmo, meus irmãos? Quando você estiver lá na dieta, seu médico falou, você, ou o médico falou, a balança falou. A balança que fala é terrível. Balança quando fala parece o inimigo. Calada, está amarrada. O que estava em jogo ali? Jesus utilizar as qualidades divinas que Deus deu a ele para quê? Para benefício próprio. Essa era a ideia. Ou seja, se Daniel e os outros meninos de Jerusalém sucumbissem aquilo que eles estavam abrindo mão de um projeto divino em prol de um projeto pessoal. Eles não podiam abrir mão disso. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, seja qual for a provação, em tempos de provação, não abra mão da sua vida espiritual. Segundo, verso 8b em diante. Pega o verso 8b em diante aí. Que ele pediu ao chefe dos eunucos. Lembra aí? Está lendo o texto? Pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar. Sabe o que diz o verso 9? Ora, Deus concedeu a Daniel o quê? Misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. O que parece que aconteceu? Que ele topou. Você leu o texto? Ele aceitou ou não? Ele autorizou ou não? Está difícil. Já ouvi sim, já ouvi não. Fiquei na dúvida. Vou recorrer ao texto. O que diz aqui o texto? Então pedi ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. O que diz o verso 9? Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. O que disse o chefe dos eunucos a Daniel? Vai, gente, vamos ler. Tenho medo do meu senhor o rei, que fez o quê? Determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido que os dos outros jovens da vossa idade? Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Ele disse sim ou não? Não. Um contundente, redondo, não. Mas peraí, mas Deus concedeu misericórdia? Peraí, pastor, peraí, que agora fiquei confuso. É a nossa segunda etapa aqui. Em tempos de provação, não desista diante dos obstáculos. Em tempo de provação, não desista diante dos obstáculos, porque um obstáculo não quer dizer que a história acabou. Um obstáculo não quer dizer que é o fim da jornada. O obstáculo pode ser uma grande oportunidade de viver a sua fé e a sua perseverança. Sabe o que aconteceu? O chefe dos eunucos disse assim: você está doido, Daniel. Vai que você fica magrinho, vai que você fica esquisito, esquelético, vai que você fica aí um sujeito muito mais fraco que os outros. Eu vou dar conta disso diante do rei. Você vai ficar magro e eu vou virar um esqueleto. Qual era o risco dele? Morrer. Minha cabeça. Está claro no texto aí? Você leu comigo aí? Está claro aí? Vou morrer, vão me matar.
Essa ideia. Gente, duas coisas importantes. O que parecia aí? Deus concedeu misericórdia. Qual é a misericórdia que Deus concedeu? A misericórdia que Deus concedeu é que o chefe dos eunucos poderia tranquilamente procurar o rei e falar assim: rei, o senhor não sabe que quatro garotos lá de Jerusalém, quase que eu falei Liverpool, quatro garotos de Jerusalém me chamaram no canto aí, o cara veio com uma proposta esquisita, negócio de comer legume, tá doido? O rei tá maluco? Mata esse sujeito. Era essa a ideia. Ele podia ter feito isso. Ele podia ter feito isso. O chefe dos eunucos lá, o Aspenais. Podia ter ido lá e contado. Mas ele não fez. Mas ele não fez, né? Porque ele não quis, não. Ele não fez porque Deus não permitiu. Ele tinha tudo, tudo para entregar. Mas ele não fez porque Deus não permitiu. Porque quando Deus tem um projeto, mesmo que alguém arme, mesmo que alguém projete, mesmo que alguém crie uma estrutura, uma motivação, uma ação, seja lá o que for, Deus não permite. Deus concedeu misericórdia. O Aspenaz não contou nada para ninguém. Ficou um negócio assim entre eles. Ficou um negócio ali. E Daniel? Podia ter falado assim: Deus, muito obrigado pelo livramento. Já entendi, Senhor. É para comer das finas iguarias do rei. Entendi, pai. Ó, pai, entendi. Entendi. Não, não. Deus já tinha dito a ele para não. Deus já falou com ele antes? Não. Então ele disse: não vou me contaminar. O chefe dos eunucos disse: não, não posso permitir isso. Mas também não falo nada. O que, que ele fez? O que, que ele fez? Está na Bíblia. O que, que ele fez? Procurou quem? Sou ele, procurou. Cozinheiro. Chefe do cozinheiro. Foi isso? Foi isso? Ele procurou outro camarada, foi lá e falou para o cara, falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, experimenta, 10 dias. Olha que coisa sábia. Não era que Daniel era sábio, Deus deu sabedoria a Daniel. Veja que ação assim, imediata, oportuna e objetiva. Experimenta 10 dias, se não der certo, tudo bem. Não vai dar tempo da gente desfigurar 10 dias, não vai dar tempo. Mas se der certo, aí é o seguinte, geral entra na dieta. Você imagina como é que os caras ficaram depois, né? Mas vamos, primeira parte aqui é o seguinte, foram lá 10 dias, diz a Bíblia, 10 dias, hein, meus irmãos, guardem isso, 10 dias. 10 dias eles foram lá, eles não se contaminaram, eles comeram legumes, e é uma coisa extraordinária que acontece ali, Deus em sua soberania age, e aí você tem uma ação de Deus, a misericórdia do Senhor, a graça de Deus, e tudo isso acontecendo diante dos olhos deles. Aí vem, diz a Bíblia, eles obedeceram a Deus, e precisaram ter persistência. Obedeceram a Deus, precisaram ter perseverança. Obedeceram a Deus e precisaram enfrentar a dificuldade que ali estava. Obedeceram a Deus e continuaram a caminhada como ali estava. O obstáculo aparece. Em tempos de provação, obstáculos aparecem um atrás do outro. Qual o objetivo? Nos fazer tropeçar. Com o objetivo, nos impedir de caminhar. Mas o que eu digo aos irmãos, com base no texto que aqui está, em tempos de provação, não desistam diante dos obstáculos. Em tempo de provação, meu irmão, minha irmã, não desista diante dos obstáculos. Eles podem ser grandes, eles podem ser violentos, eles podem ser difíceis, mas ainda que sejam, não desistam. A Bíblia está recheada de experiências como essa. Pedro preso, olha, você está preso, vou te liberar, você é parceiro, entendeu? Parceiro, vou te liberar, mas um detalhe, não fala nada para ninguém, deixa esse Jesus na história do passado. O que, que ele diz? Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Vou pregar para todo mundo, rapaz. Se tiver fé que me prender, você prende outra vez. Pode mandar bala, pode me prender outra vez, mas eu não vou me calar em hipótese alguma. Jesus, pressionado como foi, o tempo do seu ministério, o tempo que antecede a sua morte, foi um tempo marcado por pressões por todos os lados, obstáculos dos mais gigantescos. Qual é a palavra dele? Ele diz: olha, pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Sabe o que ele fez? Ele persistiu, ele não desistiu, ele continuou a caminhada, apesar dos obstáculos que estavam diante dele. Por isso, acredite, creia e viva. Em tempos de provação, não desista diante dos obstáculos. Terceiro, meus irmãos, e terminando, em tempos de provação, não espere mais do mesmo.
em tempos de provação, não espere mais do mesmo. Versos 15 e 16, pode ler comigo? No final dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe, o que ele fez? Tirou deles as finas iguarias, de quem? Deles, dos outros, né? E o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes, é o que diz a Bíblia. Daniel e seus amigos não abriram mão dos seus valores espirituais, não desistiram diante dos obstáculos e não esperaram nada menos que um milagre. A mesa do rei era farta, as suas delícias poderiam fortalecer fisicamente, mas enfraqueceria espiritualmente. O que os enfraqueceria seria esta devoção a tudo aquilo que estava sendo proposto pelo rei, o rompimento do seu relacionamento com o Senhor e o rompimento do seu relacionamento com o seu povo. Eles não desistiram diante disso. Eles prosseguiram. E nesse tempo aqui eles já estão esperando o milagre do Senhor, porque só pode ser um milagre. Convenhamos, meus irmãos e minhas irmãs, se as finas iguarias do rei era aquilo que o rei poderia oferecer, pelo menos humanamente, o que era de se esperar é que Daniel e os outros meninos ficassem mais enfraquecidos, tomando água e comendo legume. Mas não, você imagina bem, o camarada comendo a carne gorda, aquela carne forte, eles comendo chuchu. O professor meu me dizia, olha, eu prefiro água em estado líquido a comer chuchu. Legumes. E a questão toda não são os legumes. O milagre não está no legume. Ah, o milagre é o legume. Então é o seguinte, em vez de ir para a academia, agora eu vou comer legumes, 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 chuchu, chuchu frito, chuchu assado, chuchu, chuchu. Não! A questão não é o que eles comiam, mas a questão estava na obediência que ali estava proposta. A decisão deles seguiu-se a obediência. E a obediência é uma marca perfeita daqueles que vão crescer espiritualmente e vão alcançar grandes propósitos diante do Senhor. A obediência que abre a porta, ou seja, quando Deus diz para eles, não se contaminem, eles decidiram firmemente, não vamos nos contaminar, e não se contaminaram. Não desistiram diante dos obstáculos e não esperaram mais do mesmo. O que aconteceu? Milagre. Intervenção divina, milagre, intervenção divina, milagre não gerado pelos alimentos, mas pela graça de Deus. E nós precisamos aprender que o nosso sustento vem do Senhor. Nós precisamos aprender que numa hora de provação, onde tudo isso acontece na nossa vida, nós não podemos esperar nada mais ou nada menos do que o milagre. Não podemos esperar mais do mesmo, precisamos esperar mais. E nós não esperamos mais por uma simples espera, nós esperamos mais porque nós temos fé. E a fé vem pela palavra, a palavra do Senhor. A fé é a certeza, é a convicção. A fé não é dúvida, a fé não é salto no escuro. A fé não é um ato impulsivo. A fé não é um ato impensado. A fé é uma convicção clara de que Deus está no controle. E se Deus está no controle, algo novo, especial vai acontecer. Tempo de provação. Tempo de provação. Estou passando por isso, pastor. Estou vendo isso na minha vida. Três coisas nós aprendemos nesse texto. Preste bem atenção nos passos que são dados ali. Eles viviam tempos de provação. Depois dessa etapa aqui, eles não apenas são mais robustos fisicamente, como são provados. O rei o chama a ele, a eles e os outros todos que estão ali, incluindo os magos, os mais sábios, todos eles na corte. E o rei passa a fazer qualquer pergunta. Você imagina o que é um exame oral? Qual o assunto? Qualquer um. E o assunto era o assunto que o rei inventasse. E lá vem o rei com as suas ideias mirabolantes. E o rei joga uma, eles respondem. Joga outra, eles respondem. Joga outra, eles respondem. E os alunos aqui, próximos de uma prova, devem pensar, Senhor, eu quero essa bênção em nome de Jesus. 10 vezes mais douto. Lembra do 10? 10. É o que a gente espera que você tire na prova. 10. Amém, pais? Vejo pais com fé. 10 vezes mais. E a prova não era só para eles, a prova era para o chefe dos eunucos.
Quem era o chefe dos eunucos? O mesmo a quem Deus concedeu misericórdia e graça, fez com que ele não contasse para o rei sobre o que acontecia lá. O Deus Todo-Poderoso deu uma bênção generalizada, porque não apenas os jovens foram aprovados, como o chefe deles também o foi. E eles aprovados 10 vezes mais doutos, 10 vezes mais sábios, 10 vezes com melhores respostas. E eles puderam apresentar isso diante do rei que ali estava. E a Bíblia diz que eles passaram a assistir diante do rei. Mas peraí, pastor, para encerrar, pera um minutinho. O rei não era pagão? Nabucodonosor não profanou o templo? Não levou os utensílios para o templo de um Deus pagão? Não fez. Fez isso tudo. Então Deus tinha um propósito. Em tempos de provação, nós precisamos lembrar que Deus tem um propósito. No caso deles, o propósito de Deus era colocá-los em pontos específicos que eles pudessem estar servindo ao rei. Também foram utilizados na gestão pública. Esse era um dos objetivos. Foram espalhados como gestores públicos. E enquanto gestores públicos, eles foram extremamente importantes e oportunos para trazer a justiça, para trazer os princípios honrosos da palavra do Senhor para ministrar sobre a vida deles. Ou seja, aquele tempo de provação que eles estavam passando fazia parte de um projeto maior de Deus para não apenas glorificar e honrar o seu santo nome, o nome do Senhor, através da vida deles, como para abençoar o povo de Deus que ali estava, sob o Império Babilônico. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nenhum de nós está isento de tempos de provação. A chuva cai sobre todos, não cai? A chuva cai sobre todos. A fornalha ardente, a cova dos leões, estava logo ali. Eles não sabiam. Até ali eles acharam, já passamos por tudo. Não deve acontecer mais nada. Só veio depois fornalha de fogo ardente, cova dos leões. Mas para chegar lá, eles aprenderam a caminhar com o nosso Deus e Pai. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, em tempos de provação, não abram mão dos seus valores espirituais. Não negociem seus valores espirituais. Em tempos de provação, não desistam diante dos obstáculos. Não desistam diante dos obstáculos. Em tempos de provação, não espere nada, nada menos que um milagre. Nada menos que um milagre. Que assim o Senhor nos abençoe.